Aumento do uso do milho para ração e etanol deve pressionar o mercado para baixo. Vamos trazer mais detalhes com o Joãozinho Grafista. Mas antes, te convido a acompanhar o Paracatu Rural nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no antigo Twitter, X, no Telegram e também temos um canal lá no WhatsApp. É só pesquisar em uma das suas favoritas ou em todas elas por Paracatu Rural.
Viva o Feijão, com Marcelo Líderes.
A segunda semana de abril registrou o movimento de alta para o milho em Chicago. O temor com relação aos conflitos no Oriente Médio trouxe uma maior movimentação no mercado de ações, impactando nas commodities de um modo geral. No Brasil, o setor se manteve em calmaria. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, o Joãozinho Grafista, destaca os contratos a longo prazo que chegaram ao menor patamar em 3 anos. No último relatório, divulgado pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, foi projetado um aumento das vendas de milho para ração e para etanol, sinalizando altos estoques para o cereal e uma consequente queda nas cotações.
Olá a todos, programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro, desde julho de 2023 representando a corretora global coreana Mirai Asset. E vamos lá, bora comentar como foi o mercado no milho na última semana, dados importantes, vamos falar como sempre, começando com o mercado do físico. Dados importantes aí da Conab, cortando estimativa da safra de milho do Brasil. O USDA também reduziu previsão de estoques de milho lá nos Estados Unidos, com maior consumo para ração e etanol, né? Como sempre, deixo o gráfico do Chicago, da B3 para o final. Falar em Chicago, também tivemos nos últimos 12 meses, só lá na bolsa, né? O milho perdeu 32,6% de seu valor. Então vamos lá, bora passar para vocês aí as informações em análise gráfica. Começando com o mercado físico do milho. O mercado brasileiro, então, registrou alterações de preços ao longo da semana. Segundo a Safas Consultoria, a maior pressão na venda contribuiu para que os preços recuassem em alguns estados brasileiros, como Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Já em outros estados, houve estabilidade nas cotações e até mesmo altas, como no Rio Grande do Sul e no Paraná. Ainda que os preços tenham caído em alguns estados, o consumidor seguiu cauteloso nas intenções de compra, esperando um recuo ainda maior nas cotações. O andamento da colheita da safra verão prossegue e isso vai contribuindo para pressionar as cotações do cereal. Também houve o retorno das chuvas em regiões produtoras de milho safrinha que vinham apresentando um quadro de estresse hídrico, o que deve contribuir para um melhor desenvolvimento das lavouras. Até conversei com um cliente, era comigo na bolsa, ele é do Paraná, e ele falou, começou a chover timidamente, mas começou a chover aqui na região. Ele é lá do norte do Paraná. Tivemos dados aí também do USDA, daqui a pouquinho vou estar comentando. Tivemos um alta aí também na sexta-feira, lá na Bolsa de Chicago, já vou falar para vocês aí também. Dados do USDA também, estimando estoques finais de safra. Então vamos lá, como é que foi o mercado ao longo da semana? No mercado disponível ao produtor, o preço do milho em Cascavel no Paraná subiu 1,72%, de 58 para 59. Em Campinas, CIF, a cotação caiu 0,79%, de 63 para 62,50, pouquinho. Mogiana Paulista Cereal foi cotado a R$ 58,00, sem alterações, durante a semana retrasada. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação da saca caiu 2,22%, de 45 para R$ 44,00. Bom, falei então, tivemos dados do USDA, saiu na quinta-feira, dia 11 de abril. Então eles reduziram a previsão de estoque de milho nos Estados Unidos com maior consumo para ração e etanol. Tá? As informações aí são do portal Forbes. O USDA e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estão reduzindo sua perspectiva para os estoques finais de milho do país nesta quinta-feira, pois o governo avalia que mais grãos serão usados para produzir etanol e ração animal. As projeções para o consumo de milho nos Estados Unidos aumentaram depois que os preços futuros caíram para as mínimas de 3 anos este ano, que eu tá comentando, mas os suprimentos globais do cereal ainda são considerados abundantes e os preços do milho foram negociados em baixa após o relatório do USDA. Os estoques de milho nos Estados Unidos, então, foram projetados em 2,1 bilhões de bushels até o final do ano comercial 23-24, em 31 de agosto, abaixo da previsão anterior do USDA de 2,1 bilhões de bushels. Os analistas esperavam um corte ainda maior para 2,102 bilhões. Os estoques ainda estão projetados em uma máxima de 5 anos depois que os agricultores colheram uma safra recorde no ano passado e armazenaram grande parte dela. Mas é aquela história, eu tô aguardando que venha preços melhores e o mercado continuou caindo e estoque, lógico, que ficou e muito aí na mão do produtor. Da mesma forma, como vocês sabem, né, sempre falo do café aqui para vocês, e já o café não, o café ainda tem muito, tem um pouco ainda de café na mão do produtor, de safras anteriores, mas como eu comentei no sábado, né, no programa, o produtor aproveitou aí as últimas máximas para fixar em café para venda futura ou mesmo vendendo preço de físico entre R$1.200, R$1.250 aí, né? Vamos lá, voltando para o milho então. O USDA, em um relatório mensal, estimou que 5,4 bilhões de bushels de milho dos Estados Unidos serão usados para etanol acima de sua previsão de março de 5,375 bilhões. O USDA diz que 5,7 bilhões de bushels serão usados para ração e outros vinhos, acima dos 5,6 bilhões em março. Sem mudanças na oferta e com o aumento do uso, os estoques finais são reduzidos. Disse o USDA. A agência reduziu sua previsão para a safra de milho lá dos nossos irmãos para 55 milhões de toneladas métricas de 56 milhões em março, abaixo das expectativas, que era de 55,6. E o USDA manteve inalterada sua previsão para a safra de soja do Brasil em 155 milhões de toneladas métricas.
Dados importantes aí também, né, aqui do Brasil, né, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, na quinta-feira também divulgou seu relatório sobre a safra 23-24, fizeram poucas alterações no quadro geral de grãos e cortou em apenas 1,5 milhões de toneladas da sua estimativa de produção total para 294,1 milhões de toneladas. O número, se confirmado, representará uma queda de 8%,
ou 25,7 milhões de toneladas em relação ao recorde de 2022-2023.
Com uma área estável estimada de 78,53 milhões de hectares, a quebra se deve, sobretudo, à atuação da forte intensidade do El Niño, como vimos, principalmente no segundo semestre. Então, isso teve uma influência negativa desde o início do plantio até as fases de desenvolvimento das lavouras. Isso impactou na produtividade média, que saiu de 4.072 quilos por hectare para 3.744 quilos por hectare.
Bom, agora vamos falar aí de Chicago, né? Como é que foram, principalmente a quinta e sexta-feira, né? Na quinta-feira. Então, saiu os números aí, né? Do USDA. E depois, assim que saiu os números, o primeiro contrato mais negociado lá em Chicago fechou a $4,28 por bushel contra $4,35 por bushel há uma semana atrás. Então acabou sendo leve, baixo o relatório do USDA, destacando que a média em março ficou em $4,29 por bushel por enquanto, então 1,4% acima da média de fevereiro, mês passado, sendo que a média de março do ano passado foi de $6,37 por bushel. Então quer dizer, nos últimos 12 meses, o milho lá na Bolsa de Chicago perdeu 32,6% do seu valor. Vamos lá falar do milho na Bolsa de Chicago, que anteontem, na sexta-feira, tivemos boa alta aí de quase 2% de alta, né? O contrato maio fechando a $435 aí por bushel, $4,35. A alta foi importante, voltando a testar aí a média móvel matemática de 20 dias, ali, né? Exatamente aí nos 435. Temos uma resistência forte nos 445, e essa é bem forte, viu? 1, 2, 3, quer dizer, é conhecido como topo triplo. Lógico que se romper, a gente faz uma figura na análise gráfica, estudo Fibonacci, que a gente chama de pivô de alta. E aí, se romper essa região dos 445, pode esperar que nós vamos buscar os 460, 470, 480 e quem sabe até os 500 por bushel. É, comentei então aí da alta boa aí de Chicago na sexta-feira. O motivo então aí foi sentimento de aversão ao risco em torno do aumento da tensão do Oriente Médio. Então o que, que significa aversão a risco? Eu não quero deixar meu dinheiro no mercado de ações e aí eu vou para as commodities, tá? Eu vou para ouro, né? A gente tem visto aí o ouro batendo máximas históricas. Os preços das commodities foram contaminados diante da notícia de que Israel estaria se preparando para fazer um ataque ao Irã. Compras por partes de fundos. Então, quer dizer, eles favoreceram os ganhos de Chicago após o relatório de oferta e demanda do USJ, como comentei agora há pouco, ter indicado um corte, né, nos estoques finais de passagem, tá bom? E o nosso amiguinho dólar comercial, também, lógico, se sobe dólar, ajuda principalmente o nosso milho, o milho na B3, o milho na exportação do Brasil, dólar voltando para casa aí dos R$5,12 para a venda. Vai milho, vai bushel, vai dólar, vai commodities.
E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, TuneIn e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, @ParacatuRural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site, como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero!
Você já previu algo antes de acontecer? Talvez tenha previsto quem faria, por exemplo, o gol da vitória, ou qual seria o final surpresa de um filme, ou então a separação da sua banda favorita. Enquanto Jesus vivia nessa terra, ele previu algo ainda mais louco do que uma grande reviravolta no final de um filme legal. Ele disse aos discípulos que morreria na cruz e ressuscitaria no terceiro dia. Isso provavelmente era loucura também naquela época. A Bíblia nos diz que isso foi mais do que uma simples previsão. Afinal, realmente aconteceu exatamente como Jesus Cristo disse que aconteceria. E o que, que isso significa para a gente? Bem, isso nos lembra de que nós podemos confiar em Deus e no que Ele diz. Nós podemos nos lembrar do que Ele nos disse e confiar que vai cumprir suas promessas, pois ele é verdadeiro. Ele provou sua palavra para nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.